Senhores deputados, muito boa tarde. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, temos quórum. Entrando diretamente na ordem do dia, colocava à discussão, antes da aprovação, as atas número 103 a 105, inclusive, para poderem ser aprovadas. Intervenções dos senhores deputados relativamente a estas atas? Não há inscrições, pelo que vou colocar à votação e, se não virem nenhum inconveniente, fazemos a votação em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas 103, 104 e 105. Ponto 2 da ordem do dia e ponto 3 eram duas apreciações de requerimentos que vinham da última reunião da Comissão. Passo a ler o ponto 2, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando audições com a direção da Casa do Douro e a Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro. O ponto 3, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Secretário de Estado da Agricultura sobre a situação da Casa do Douro. Se bem se recordam, na última reunião fizemos a apreciação conjunta destes dois requerimentos. Foi então solicitado pelo Sr. Deputado Abel Batista que esta discussão deslizasse para a reunião de hoje. Assim sendo, não sei se algum dos grupos parlamentares ainda quer aduzir algum argumento relativamente a esta questão, pelo que solicito inscrições, se ainda for conveniente. Muito bem, vou então colocar a... Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que sim, que nós, o Grupo Parlamentar do PCP concorda com as propostas que estão feitas, até, mas não acabámos por não fazer essa proposta, até achamos que neste contexto, e até tendo em conta o enquadramento que lhe foi dado na passada reunião, de poder fazer uma audições abrangentes, que poderia fazer algum sentido ouvir o IVDP, mas não fizemos a proposta em concreto, e por isso ela não consta, mas como dizia, percebemos que isto era um conjunto de audições até a decorrer, eventualmente podemos verificar que possa haver necessidade de fazer essa audição.
Sr. Deputado Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O Grupo Parlamentar do PSD, relativamente a estes dois requerimentos, nós achamos que é importante e aprovamos estes dois requerimentos, quero do Partido Socialista a requerer que seja... que venha aqui à Comissão, à Direção da Casa de Ouro e à Comissão de Trabalhadores. Agora, achamos relativamente ao segundo requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, que seria melhor que este, posteriormente, depois de ouvirmos a Direção da Casa de Ouro e a Comissão de Trabalhadores, que puséssemos esse documento, fosse à votação, para podermos decidir depois, nessa altura, a oportunidade da vinda do seu secretário de Estado ou de algum membro do Governo que esteja com a área do Governo. Acho que, da nossa parte, estamos abertos a essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, até para complementar aqui, não só o que referiu o Sr. Deputado Pedro Pimentel, do PSD, como o que referiu o Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, eu acho que fará todo sentido neste momento votarmos, e da parte do CDS votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, no sentido de ouvir a Direção da Casa do Ouro e a Comissão de Trabalhadores, e eventualmente depois, se houver necessidade, de ouvir o IVDP ou outras entidades também, com certeza, assim como os membros do Governo. Mas eu acho que não faria muito sentido neste momento aprovar ainda o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, primeiro, porque ainda não está definida quem é a tutela da Casa do Douro. Segundo, a Sra. Ministra já disse várias vezes aqui na Comissão que estaria para muito breve a apresentação de uma proposta em Conselho de Ministros para solucionar a questão da Casa do Douro. E, portanto, em face destas duas questões, eu acho que, uma vez que até creio não estar cá o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, mas não votaríamos favoravelmente neste momento o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito bem. Assim sendo, vou... O Sr. Deputado Miguel Freitas inscreveu-se.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que nós estamos de acordo primeiro com a proposta do PSD, no sentido de dar aqui uma cronologia que o Estado de Estado deve ser o último a ser ouvido. Segundo, que concordamos e, se necessário for, aditamos a questão do IVDP ao nosso projeto de resolução, sem problema nenhum, se for esse o entendimento mais fácil, o que nos parece que, de facto, todas as propostas são de aceitar e, portanto, nós estamos disponíveis para votar hoje já a inclusão do IVDP e a cronologia proposta pelo PSD.
Bem, em todo o caso, eu percebi que há aqui duas propostas diferentes. Há uma proposta, por aquilo que eu percebi do Sr. Deputado Pedro Pimentel e do Sr. Deputado Abel Batista, no sentido de adiarmos a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, e aquela outra proposta que o Sr. Deputado Miguel Freitas acabou de fazer, no sentido de se fazer a votação dos dois requerimentos hoje. E, portanto, só para clarificar, aquilo que vou colocar à votação é, em primeiro lugar, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicita a audição da Casa do Douro e a Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro. Em segundo lugar, colocarei à votação este requerimento oral e adicional que foi feito pelo Sr. Deputado João Ramos, no sentido de do IVDP ser acrescentado a este conjunto de duas audições que o Partido Socialista aqui requer. E em terceiro lugar, farei uma prévia votação sobre a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, isto é, se se faz a votação hoje ou se se adia a votação para a próxima reunião. Bom, em todo o caso, não temos também presente o partido proponente deste requerimento, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Eu acho que essa será a melhor e a mais adequada fundamentação para a não votação do requerimento hoje e não ele não ser votado por proposta dos outros grupos parlamentares. Não me parece isso correto. Bem, agora, acho que há, por circunstância, uma boa forma de não votar o requerimento hoje, pela ausência dos seus proponentes.
Muito bem, assim sendo, vou então colocar à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista requerendo a vinda à Comissão da Casa do Douro e da Direção da Casa do Douro e a Comissão de Trabalhadores da Casa do Douro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo requerimento, que é o requerimento oral colocado pelo Grupo Parlamentar do PCP, no sentido de vir, de juntarmos a estas duas audições, o IVDP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, fica adiado para a próxima reunião o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a vinda do Secretário de Estado competente nesta matéria para a audição em comissão. Senhores deputados, avançamos então na nossa ordem do dia. Fazemos, no ponto número 5, a discussão e a votação do parecer da Conta Geral do Estado para 2011, cujo deputado relator é o Senhor Deputado Fernando Jus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ah, peço desculpa, isto é a velocidade. Peço desculpa, Sr. Deputado Fernando Jus. Ponto número 4, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição urgente do Estado de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar sobre a sanidade animal e a fraude em produtos processados. Para a intervenção da apresentação do requerimento, o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por referir que o agendamento é impreciso, porque o requerimento do PCP acaba por ter outras entidades que não estão descritas no agendamento. Este requerimento surge no contexto da aprovação que já foi feita por esta comissão da vinda, na altura, do Sr. Secretário de Estado das Florestas, para ser ouvido no âmbito das questões da sanidade animal. O que nós solicitámos é que houvesse um urgente agendamento desta audição, até porque, e juntar-lhe e o requerimento... E o requerimento ia no sentido de lhe juntar também estas questões, das questões alimentares que estão aí em cima da mesa. E juntávamos um conjunto de entidades a este requerimento adequa a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que acaba por estar já no anterior requerimento, à ASAI, o Laboratório Nacional de Veterinária, porque há aqui uma série de informações até contraditórias e destacava só, em 14 de fevereiro a senhora ministra dizia que não tinham sido detectados em Portugal nenhum alimentos contaminados no processo da carne de vaca e de cavalo. Depois, a seguir, no dia 23 de fevereiro, um ex-responsável da ASAI diz que no final no ano passado tinha sido detectado um caso nestas circunstâncias, depois da senhora ministra dizer que não tinha sido detectado nenhum. A ASAI fiscalizou 23 estabelecimentos e não detectou irregularidades. E depois tinha sido imediatamente antes, uma semana antes, o sistema comunitário de alerta rápido para a alimentação referiu que tinham sido distribuídos produtos por 9 países, entre os quais Portugal, e agora posteriormente já foram retiradas uma quantidade grande de doses alimentares. Há depois outras referências até a questões à presença de sulfitos na carne. Há notícias de órgãos de comunicação social a averiguarem por sua conta e a detectarem carne de porco e de cavalo a ser vendida como vaca. Neste contexto, e até tendo em conta aquilo que são as declarações contraditórias, que era fundamental fazer estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este ponto. Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que esta é uma matéria que é uma área global da Secretaria de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar que nos preocupa e que, naturalmente, nos associamos a este pedido de audição do Sr. Deputado de Estado. Em primeiro lugar, o Deputado de Estado acabou de chegar a estas tarefas e, portanto, terá naturalmente que dar agora conta à Assembleia da República daquilo que é a estratégia que tem para esta área, mas há, quer do ponto de vista das matérias relacionadas com a sanidade animal em concreto, quer as matérias relacionadas com a segurança alimentar, muitas matérias para ouvirmos aqui o Sr. Deputado de Estado e, portanto, associamos e gostaríamos que esta audição fosse aprovada.
Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento aqui apresentado pelo Partido Comunista Português e mais agora as questões aqui levantadas, quer pelo deputado João Ramos, quer pelo deputado Miguel Freitas, se há questão que nos preocupa constantemente é a questão da segurança alimentar, da saúde pública e, evidentemente, uma coisa que aqui está levantada e que não tem nada a ver com estas duas situações, nem com a segurança alimentar, nem com a saúde pública, tem a ver com a fraude económica cometida por algumas empresas ao vender carne de outra espécie que não aquela que está identificada na embalagem para a qual está a ser comercializada, e que não põe em causa a segurança alimentar, acho que isso está garantido. São situações que nos devem merecer da nossa parte permanente alerta. Aliás, na parte do CDS sempre assim foi, fomos os primeiros a trabalhar nesta matéria sobre a questão, nomeadamente, de termos de inspeções da ASAI. Há aqui, evidentemente, uma situação que é necessário ter em atenção e que eu ponho à ponderação de todos. Evidentemente, nós votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Comunista Português. Há aqui uma situação que era necessário ter muito clara, que era a situação de termos não só a garantia de que os produtos comercializados em Portugal são escrutinados por entidades portuguesas sobre esta matéria, e, portanto, faz todo o sentido que o Secretário de Estado, que tem a tutela desta matéria, o faça, mas há também necessidade, e eu acho que aí a Comissão deve também ter algum trabalho a fazer sobre esta matéria, saber se o que é feito relativamente à segurança alimentar europeia por parte das entidades europeias é devidamente trabalhado a nível europeu e é devidamente notificado a todos os Estados-membros. Porque o deputado João Ramos levantou aqui uma questão que é muito pertinente, que é o facto de os Estados-membros virem fazendo o seu trabalho, e a Comissão Europeia, que também vem fazendo, pelos vistos, através dos seus organismos próprios, notificar os Estados sobre o resultado dessas análises, dessa fiscalização. porque eventualmente nós podemos ter lotes onde a situação pode não estar a acontecer em Portugal, mas haver lotes que estão a ser comercializados e que, como sabem, a questão deste tipo de fiscalização é feita por amostragem, pode às vezes não acontecer a mesma coisa. Aliás, as investigações recentes públicas denotam aqui de vários tipos de circunstâncias. Uma delas é a presença de carne em espécie diferente daquela que está catalogada na respectiva embalagem, a outra é vestígios de ADN, o que não é simultaneamente a mesma coisa. E isso pode ter a ver, aí já até pode ter a ver com situações que podem rondar o limite da segurança alimentar. Porque se há aqui situações onde, não existindo a presença de carne, mas existindo a presença de ADN, é pelo menos questionável de saber se o equipamento utilizado para o processamento de algumas carnes é suficientemente trabalhado e eliminado os vestígios do anterior para se processar a seguinte. E, portanto, o que está aqui em causa também poderá eventualmente ser questões de higiene, de segurança alimentar, de saúde pública, e eu acho que isso aí também temos necessariamente que trabalhar estas matérias, e por isso faz sentido vir aqui o Secretário de Estado falar sobre esta matéria, até por uma questão não só de fiscalização da atividade do Governo, evidentemente, que é o que nos compete, mas sobretudo numa questão de esclarecimento da opinião pública e no facto de o Parlamento ser o órgão competente para onde está representado, no órgão de soberania onde está representada a mais ampla sensibilidade política, poder aqui também ajudar a esclarecer a população sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta é, de facto, uma matéria importante. Estamos perante uma situação de fraude económica, essencialmente, mas é algo que te preocupa, tem a ver com a questão da rotulagem, e nós temos que estar preocupados relativamente a essa matéria. E, portanto, não temos nada a opor à vinda do responsável máximo, neste caso com a competência delegada, o Sr. Secretário de Estado, que, apesar de ter tomado posse há muito pouco tempo, de facto vem prestar os esclarecimentos. E eu aqui gostaria de destacar o seguinte, porque, de facto, sendo uma matéria muito importante, como é toda a questão da sanidade animal e a segurança alimentar, mas, se bem se recordam, o Sr. Secretário de Estado, na audição da Sra. Ministra, nas breves palavras que nos trouxe, disse com toda a certeza e muito perentoriamente, de facto, não havia problema nenhum do ponto de vista quer de sanidade animal, quer de segurança alimentar, e, portanto, disse até de uma maneira muito categórica. E, portanto, isso é muito importante para a segurança dos portugueses e, neste caso, tem que haver a total transparência. E, portanto, o PSD naturalmente se associa e esta matéria, como todas as outras que digam respeito a esta questão de sanidade animal e segurança alimentar, deve ser esclarecida, sendo certo que, neste caso, estamos perante uma situação, o que se tem falado nos últimos dias, é, de facto, uma questão de fraude económica, mas, ainda assim, os portugueses não podem ser enganados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para referir que nós temos noção das questões da questão da fraude económica. A questão é que, por trás deste processo, o que temos vindo ou tem vindo a público é que pode haver, por exemplo, outros aditivos junto com a carne que têm, nomeadamente os sulfitos, a carne importada de... Há aqui um problema e até uma relação entre aquilo que é o rótulo e aquilo que é o conteúdo da embalagem que pode ter problemas mais sérios, e nesse sentido é que entendemos que a abordagem nesta perspectiva deve ser por via das questões alimentares. Recordar, eu percebi pela intervenção dos senhores deputados que falaram que referiram apenas o Secretário de Estado. Eu relembro, Sr. Presidente, apesar de não ter a convocatória, não ser explícita nesse sentido, o requerimento que foi enviado ao Sr. Presidente refere estas entidades também em concreto, à audição destas entidades que eu tinha explicitado inicialmente.
Muito bem, não tenho mais inscrições relativamente à discussão deste requerimento. Parece-me razoável o consenso que já foi obtido relativamente à proposta que o Partido Comunista Português faz. Relativamente ao conjunto das entidades, essas sim, era importante que as pudéssemos estabilizar para podermos também votar juntamente com o requerimento. De acordo com aquilo que o deputado João Ramos me fez chegar, o conjunto das entidades que... Portanto, tinha a audição da DECO, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a ASAI e...
A Direção-Geral já está incluída, estava incluída no outro requerimento já.
Muito Muito bem, vamos procurar estabilizar isto. A Direção-Geral de Veterinária fica?
Se não for aprovado, agora ela está no outro.
Ok, portanto, sai e... Sim, tem a tutela.
Tem a tutela,
antigamente. Portanto, assim sendo, temos a audição da DECO, da ASAI e do Laboratório Nacional de Veterinária. Portanto, três entidades para além do Sr. Secretário de Estado. Também aqui creio que a Comissão não terá nada a objetar se o Sr. Secretário de Estado for o último a ser ouvido depois destas três entidades serem auditadas. Srs. Deputados, creio que estamos em condições de passar à votação. Não tenho mais inscrições. Assim sendo, pergunto aos Srs. Deputados quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou sobre esta matéria. Srs. Deputados, passamos então ao ponto 5. Agora sim, Sr. Deputado Fernando Jus, peço-lhe o favor então de fazer a apresentação do seu parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2011.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o parecer, os deputados têm em seu poder o relatório de parecer elaborado que eu elaborei no que diz respeito ao orçamento do Ministério da Agricultura e Mar do ano 2011. Eu julgo que não oferece grandes dúvidas na sua análise, tem um relatório factual. No caso, vale a pena dizer que ele entrou cá nesta comissão com acompanhado dos respectivos parceiros do TAU, da Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Foi um orçamento 2011 de 727,6 milhões de euros, reforçado com mais 34,1 milhões de euros, como se pode ver nos mapas que estão aí na página 2. Teve uma execução orçamental bastante razoável, 83,36% face ao orçamento e 79,62% face ao orçamento inicial. Também os números também constam aí dos mapas que estão a seguir. No que respeita aos fundos de serviços autónomos, também temos aqui uma receita de 1.652,1 milhões de euros e uma despesa de 1.312,3 milhões de euros, conforme também discriminação dos mapas que seguem, e também um PIDAC. Já agora vale a pena referir, fazer uma referência às responsabilidades contratuais plurianuais de alguns serviços integrados, que estão aí também destacados, sendo que nos serviços integrados em 2011 apresentavam cerca de 6 milhões de euros de responsabilidades contratuais para o futuro, e os serviços autónomos e serviços autónomos 73 milhões, o que faz um valor de cerca de 80 milhões de euros de responsabilidades para os anos seguintes. Teve também um PIDAC de 1.982 milhões de euros, o que representou uma quebra de cerca de 10% em termos nominais relativamente a 2010, como de resto vem salientar o Conselho Económico e Social, tendo o destino de tais verbas sido alocado em 34,4% à agricultura e pescas, o que confirma ter este setor sido beneficiado relativamente a 2010. De resto, contas veio no seu parecer destacar a elevada taxa de execução global do programa da agricultura e pescas em cerca de 96,1%. Portanto, estamos perante uma boa execução orçamental neste ano. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que encontramos o relatório foi-nos apresentado com todos os pareceres regimentais e com as contas bem explícitas, pelo que esta Comissão, se os seus deputados concordarem, está em condições de remeter de novo à Comissão de Finanças desta Assembleia para os devidos efeitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este ponto de ordem de trabalhos? Sr. Deputado Abel Batista, faz favor. Sr. Deputado Fernando Jus, peço-lhe só por favor que desligue o seu microfone.
Sr. Presidente, só para dizer que felicitamos o Sr. Deputado Fernando Jesus pelo relatório que aqui apresenta e que da parte do CDS votaremos favoravelmente o relatório aqui apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, de facto. Enfim, o Sr. Deputado foi factual, foi objetivo, felicitá-lo pelo trabalho e o Grupo Parlamentar do PSD também votará favoravelmente este documento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputados, vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Meus parabéns também ao Sr. Deputado Fernando Jus pelo trabalho que foi feito e pelo parecer que apresentou à Comissão, expresso pela votação que acabou de ser feita. Srs. Deputados, avançamos para o ponto seguinte da ordem do dia, a distribuição e nomeação de relator do projeto de lei número 35312 da segunda, que revoga a transição para as carreiras gerais dos trabalhadores do IFAP, Instituto Público, e das direções regionais de Agricultura e Pescas, revogando o Decreto-Lei 19/2013, de 6 de Fevereiro. De acordo com a nossa grelha, a indicação deste relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós indicamos o deputado João Paulo Pedrosa como relator deste.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Avançamos então para o ponto 7 da nossa ordem do dia, escrutínio europeu. Solicitava aos diferentes grupos parlamentares, aos senhores deputados, que nos pudessem sugerir quais as iniciativas a escrutinar no conjunto. É apenas uma. Sobre a proposta que é feita pela Comissão de Assuntos Europeus, trata-se do livro verde sobre as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas da Europa. Tem data limite para 9 de Abril. Inscrições? Não tenho inscrições, deduzo então que não é suscetível de interesse da Comissão para escrutínio. Muito bem, está resolvido. Ponto 7. Confirmação das seguintes redações finais. O projeto de resolução 36912 da primeira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que recomenda ao Governo a elaboração de um plano estratégico para a zona de influência do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e um conjunto de outras medidas tendentes ao correto aproveitamento dos mesmos. De acordo com a proposta que nos é feita para esta redação, não creio também ela que tenha... Não tem nenhuma implicação e, portanto, tal como está, encontra-se em perfeitas condições para poder avançar. E, portanto, senhores deputados, coloco apenas à votação pelo formalismo. Quem vota contra, quem se abstém, está adotada a redação final. Ponto 8 é o projeto de resolução, também para confirmação da redação final. É o projeto de resolução 60912 da segunda, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que promova a rápida finalização da obra do Alqueva e garanta o seu desenvolvimento futuro. Também aqui há apenas uma alteração relativamente à redação inicial e que é também de semântica e não tanto de fundo, de conteúdo. Senhores deputados, se não virem nenhum inconveniente, passo também à votação sobre esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Discussão e votação do programa do seminário sobre a reforma da política comum de pescas, que já foi distribuída aos senhores deputados e aos diferentes grupos parlamentares. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma intervenção para fazer sobre esta proposta que é feita à Comissão. Recordo que ainda não temos data para esta iniciativa. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer também ao deputado Ulisses Pereira a boa ajuda que deu para esta proposta. E se os senhores deputados não tiverem nenhuma intervenção sobre isto, passava. Sr. Deputado Jorge Pão, faz favor.
Sr. Presidente, eu admito e desde já confesso a minha falta de preparação de trabalho de casa, mas reconheço que não tinha visto isto com algum pormenor. E uma vez que não temos data marcada e uma vez que não temos uma pressão sobre a necessidade de fechar a aprovação deste programa, eu solicitava que o fizéssemos imediatamente à próxima reunião, porventura já com uma data minimamente alinhavada, que nos permitisse fazer as duas coisas, aprovar o programa definitivo e definir a data. E por isso dava-me algum espaço para... Embora não esteja realmente a culpabilizar ninguém, mas estão só a assumir que efetivamente não fizemos, eu não fiz a análise deste programa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até porque é coisa rara nos dias que correm. E, portanto, Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Não, isso, pastor. Não estou a dizer que não tenho conhecimento, não fiz a análise.
Muito boa tarde. O que eu julgo que é importante, e penso que é, acho que todos reconhecemos, que é fundamental a presença dos representantes dos vários grupos parlamentares no Parlamento Europeu, tentar relativamente à data, independentemente depois de uma discussão posterior sobre o formato do seminário, tentar fazer um contacto preliminar para tentar ver o conjunto de datas que estão disponíveis, porque penso que isso poderíamos avançar desde já hoje, ou seja, o reconhecimento da importância da presença dos representantes dos vários grupos parlamentares do Parlamento Europeu e procurar que o Sr. Presidente da Comissão possa tentar propor uma ou duas datas alternativas quando de novo o assunto vier aqui a esta Comissão.
Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. E, portanto, assim sendo, havendo o requerimento do Sr. Deputado Jorge Fão no sentido de podermos adiar a votação desta proposta, creio que é pacífico podermos... Muito bem. E, portanto, assim sendo, na próxima reunião, sem prejuízo também de alguma outra proposta que possa ser incluída neste programa, vamos ter que também encontrar aqui uma data estável, particularmente junto dos senhores eurodeputados, e avançar então para uma data definitiva para esta iniciativa. Senhores deputados, não vejo mais nenhum assunto na ordem do dia antes das nossas audiências. Faríamos aqui apenas uma curta paragem, suspendíamos os nossos trabalhos no sentido de podermos receber a ACIBEV na primeira audiência desta tarde. Sr. Presidente, fica.